Bezerat Hashem, Dav Kuf Mem Tet, toda de Shabbat. Estamos Dav Kuf Mem Chet Amud Bet, Dav Kuf Mem Chet no verso, na quarta linha de baixo para cima, no começo da Mishnah. A Mishnah vai citar agora algumas leis, leis com relação à refeição de Shabbat, que a pessoa pode fazer, leis com relação ao que a pessoa pode ler em Shabbat. Sabe, é claro que não pode ler certas listas, a pessoa não lê um documento de negócios em Shabbat, é proibido fazer negócio, é proibido ler também documentos de negócios em Shabbat, contas, por exemplo. Já vem na Mishnah como se trata isso, e depois a Mishnah fala com relação a sorteios, que a gente pode fazer em Shabbat com relação a sorteios. Fala a Mishnah, Monê Adam et Orchav. A pessoa pode contar o número das visitas que ele vai ter, para saber quanta comida ele vai ter que servir, vet para Perotav, e contar também o número das porções que ele vai dar para cada pessoa. Mipiv, ele tem que fazer isso de cor. A Valomina Aktav não pode ler uma lista, a pessoa não chega a ler uma conta ou um documento de negócios. A pessoa pode fazer um sorteio para distribuir as comidas para as pessoas de sua casa, para seus filhos, pessoas que vêm comer na sua casa frequentemente. Com a condição que a pessoa não vai fazer um sorteio para distribuir porções que não sejam iguais. Agora vai explicar por quê. O Matilin Halashim Alakodashim. E os Kohanim podem fazer sorteio sobre os sacrifícios de Yom Tov, ou seja, sacrifícios que foram sacrificados em Yom Tov, eles vão dividir as porções, podem fazer sorteios. Uma vez explicar por quê, Avalo Alamanot, mas não pode fazer sorteio sobre porções que foram já sacrificadas da véspera de Yom Tov, que eles poderiam fazer da véspera, não pode fazer isso em Yom Tov. Fala Gmará, Maritama, por que não pode ir uma lista das visitas? Qual é o problema? Fala Gmará, Vibi Amar, Gzera Shemaimcho. Ele fala que o problema é talvez a pessoa vai apagar algum nome dessa lista, é proibido apagar em Shabbat. Ou seja, a pessoa faria uma lista na véspera de Shabbat, daí essa lista das visitas para um gabai da sinagoga. O gabai ia convidar essas pessoas. Se a pessoa vai ler essa lista em Shabbat, ele pode perceber que ele não tem comida suficiente, pode chegar a apagar algum nome para o gabai não convidar. Por isso, fala que é proibido ler a lista. Abai Amar fala, Abai Exeresha Meikra Bestare Ediotot. Bem, fala que a proibição é que para a pessoa não chegar a ler documentos de negócios. Qual é a diferença entre o motivo de Rabibi e o motivo de Abai? Que eu quero dizer, é proibido uma lista, qual a diferença, qual é o motivo? Fala, a diferença é de Katava Kotelumidli. Se está num muro escrito essa lista, está bem alto, a pessoa precisa de uma escada para apagar. A pessoa vai pegar a escada, vai lembrar que é Shabbat e não vai chegar a apagar. Conforme Rav Bibi, não tem a proibição, a pessoa não vai chegar a pagar. Porém, conforme Abai, tem a proibição para a pessoa não chegar a ler um documento de negócios. Pergunta agora, conforme Rav Bibi, deveria estar proibido também para a pessoa não chegar a ler um documento de negócios. Agora entendeu que o motivo de Rav Bibi e o motivo de Abai, não tem nenhum deles que é mais suspeitado do que o outro. Vê tu. Outra pergunta, não tem a suspeita que talvez ele vai apagar, mesmo que está bem alto, vai atanha, uma braita, loi kralel nanel. A pessoa não pode ler alguma coisa em Shabbat à luz de velas, para a pessoa não chegar a inclinar essa vela e está queimando o azeite, e está queimando em Shabbat. Amaraba, falou Raba. Afinu gavosh tekomod, mesmo que está bem alto, a altura de duas estaturas de uma pessoa, 3 metros e meio mais ou menos. Está bem alto, mesmo assim é proibido. Afilo gavosh tem mirdaot. Mesmo que está mais alto ainda, duas mirdaot. Mirdaot são almofadas que se colocam em cima de um burro. Ou seja, mais alto do que esses 3 metros e meio. Afilo asarabatim zhbz. Loikra. Mesmo que essas velas estão bem altas. A altura de 10 andares acima dele. Tem bastante velas lá e essa luz chega até o chão. É proibido ler. Mesmo que a pessoa não vai chegar a apagar essa vela, com certeza, em Shabbat, mesmo assim, os Chachamim não diferenciaram, não limitaram os decretos, uma vez que eles proibiram ler uma vela, então proibiram em todas as situações ler uma vela, mesmo que está bem alto e não tenha suspeita que a pessoa vai chegar a apagar aqui também, deveria estar proibido ler essa lista que está no muro, porque os sábios não limitaram o decreto, proibiram qualquer lista, mesmo que está bem alto, uma vez que potencialmente a pessoa poderia apagar essa lista, do mesmo jeito que ele potencialmente poderia apagar essa vela. Então, sustentar a Gemara deveria estar proibido com as duas opiniões. Continua a Gemara. Ela aí cabeina, eu decatava cotelomitate. Deve ser que a diferença entre eles, se está escrita essa lista num muro, está baixo. Lemanda marashema imhok, haishina, conforme o sábio que fala que é proibição, então talvez a pessoa vai chegar a pagar, então está proibida a pessoa não chegar a pagar essa lista, o Lemanda Amarcha Meikralo Hashina, Guda Vestara Lemichlaf. Conforme a Baita, seria permitido aqui, porque a pessoa não vai se confundir entre um muro e um documento de negócios, conforme a Baita, seria permitido aqui ler essa lista no muro. Conforme a Bai pergunta, deveria estar proibido isso. Talvez a pessoa vai chegar a pagar. Como pode ser que é permitido? E aí, Kabenai, uma outra diferença entre a Bibi e a Bai. Está gravado, está esculpido dentro de uma tábua ou uma lousa de cera. Então, conforme a opinião de Rav Bibi, a pessoa não chegar a apagar, a pessoa não vai chegar a apagar isso que está gravado, esculpido dentro dessas superfícies, é bem difícil de apagar isso. Lemanda Amar, Shema Ikra, Haeshina, conforme a Bai, ele está proibido para a pessoa não chegar a ler um documento de negócios. Fala, Lemanda Amar, Shema Imchok, Lehu, Shema Ikra. Conforme a opinião que sustenta que a proibição é talvez a pessoa vai chegar a apagar. Deveria estar proibido isso, talvez a pessoa vai trocar. E vai começar a ler documentos de negócios, conforme a Bibi, deveria estar proibido também isso. Fala, Rav Bibi, Matavlau, Pinkas, Bestar, Alô, Michlaf. Talvez você quer falar que conforme a Bibi, a pessoa não vai trocar. Aqui não vai se confundir. Se a pessoa vai ler numa tábua ou uma lousa de cera, não vai chegar a ler num documento de negócios. A Tânia tem uma prova contra isso. Que a pessoa pode sim se confundir. Moni Adam, Kama Mibifnim. A pessoa pode contar suas visitas, quantas pessoas vão comer na mesa dele, as pessoas mais importantes, as mesas do hospedeiro. Quantas pessoas vão comer do lado de fora, pessoas menos importantes. Quantas porções ele vai dar para cada pessoa. Numa lista que está num muro, mas não numa lista que está numa tábua ou numa lousa de cera. Que a gente vê que tem uma proibição também com relação a uma tábua, uma lousa de cera. Agora eu vou explicar como se trata essa braita. E aí, me pergunta agora como se trata essa braita. E lema de Rtiv Mirtav, se é escrito com tinta. Mas na arra, qual a diferença entre um muro, que é permitido, ou uma tábua, uma lousa de cera, que é proibido, se é escrito com tinta? Os dois casos deveriam estar proibidos para não chegar a apagar. Ela lá de Haik, deve ser que está esculpido e gravado. E está dizendo que a pessoa pode ler uma lista que está no muro, mas não uma lista que está numa tábua ou uma lousa de cera. Que a gente vê que a pessoa sim se confunde numa situação que está gravado e esculpido entre uma tavla, um pincas e um documento de negócio. Então qual é a diferença entre a Bibi e a Bai? Pergunta a Gmará. Ela leu lá onde catava Kotel no Midli. Deve ser que a diferença é se descido num muro e está bem alto. Ele que a caixa é Haderaba. E se você quer perguntar como a Baia pode ser que falar vai estar permitido isso? Se Raba falou que é proibido ler numa luz de velas que está bem alto? Deraba Tanai. Fala, mas a lei de Raba que os sábios não limitam os decretos? É uma coisa que está na com relação a isso. Ou seja, conforme a Baia aqui, ele sustentaria que é permitido ler uma lista que está bem alto no muro, que a pessoa não vai trocar isso por um documento de negócios. A pessoa não vai chegar a pagar isso porque está bem alto e os sábios limitaram o decreto, só proibiram alguns decretos se efetivamente a pessoa pode transgredir isso, não se potencialmente a pessoa poderia pagar essa lista se a pessoa subisse numa escada, por exemplo. A prova é que é uma que está nesse conceito de Rabba, de Tânia, uma braita. Adam et Orhaf. A pessoa pode contar suas visitas, ver para perotar e as porções que ele vai dar. Mipiv, só de cor, avalominachtav, mas não numa lista essa nossa Mishnah. A Braita fala a mesma coisa. Agora, a Braita traz a opinião de Rabi Acha. Rabi Acha matir, mirtav, shargabe akotel. Conforme Rabi Acha é permitido ler uma lista que está num muro. Pergunta como é que dá, como se trata isso? E lembra de Ktiv, mitata. Se isso é escrito baixo, lehushememho, como Rabi Acha falou que é permitido, deveríamos ter a suspeita que a pessoa vai chegar a apagar isso. Ela lá, de katavu midli. Deve ser que está num muro, está bem alto. Veshmamina derabatanai. Que a gente vê que esse conceito de Rabba, que se uma coisa não está aqui na prática, uma suspeita, os sábios limitaram o decreto e não decretaram aqui também com relação a essa lista que está bem alta, conforme Rabi Acha é permitido, porque Rabi Acha sustenta que os sábios sim limitaram os decretos e aquela lei com relação à vela seria a mesma coisa, seria permitido ler em luz de vela, se está bem alto essa vela, a pessoa não vai chegar a inclinar essa vela, conforme a opinião de Rabi Acha, essa é a opinião de Abaia também, Rabi discute, fala que não é velha, então não é que é, então não é. E esses Tanaim, Abiaha e Tanaká, mas são paralelos a outros Tanaim, que discutiram a mesma coisa. Detalhe uma braita. Enruim bamarab e Shabbat. É proibido se olhar no espelho em Shabbat, conforme Tanaká é proibido em todos os espelhos. A suspeita é que a pessoa vai cortar um cabelo que está irregular em Shabbat mesmo. Por isso é proibido. Rabi Meir Matir Bimar Akavu Abakote. Conforme Rabi Meir é permitido olhar no espelho que está fixo numa parede. Vamos lá explicar por quê. Mas na Akavu Abakote, o Dadar Hivar Mitkar, qual a diferença entre um espelho que está num muro, que a pessoa vai lembrar até ele trazer a tesoura que é Shabbat e não vai cortar esse cabelo? Shenokavu Anam Yadar Hivar Mitkar. Mesmo que nem está fixo no muro, a pessoa vai chegar a lembrar quando a pessoa vai pegar a tesoura, mesmo que está postiço ao muro, é um espelho móvel, deveria estar permitido nos dois casos. Explica como era a Rabimarashi Matecha da Esquina. Aqui essa machloket se trata de um espelho feito de metal, que a pessoa conseguiria cortar esse cabelo com esse próprio espelho e não ia lembrar que é Shabbat. Porque Dravnakon Amarabavua. Porque falaram os sábios que é proibido se olhar no espelho de metal, que a pessoa tem o costume de cortar cabelo com o próprio objeto de metal, que tem uma ponta. Conforme está na cama, é proibido mesmo que está fixo a um muro, que a pessoa não vai cortar o cabelo, porque os sábios não limitaram os decretos, lopluk. Eles não diferenciaram, conforme Rabi Meir, os sábios diferenciaram e limitaram os decretos, por isso, quando tem um espelho fixo a um muro, está permitido. Porém, com relação a um espelho de vidro, de qualquer forma, está permitido, de qualquer jeito, que a pessoa vai lembrar até ele pegar e tesourar, que é Shabbat e não vai cortar o cabelo. Continua tendo a banana uma braita. Você tem um desenho, e tem uma descrição desse desenho, por exemplo, de animais. E embaixo de desenhos de pessoas, como um desenho de David e Goliat, com uma descrição embaixo. Asuli Kratobe Shabbat. É proibido ler essa descrição em Shabbat, para a pessoa não chegar a ler documentos de negócios, Vediknats, Ma, Avbechol Asuli Stakirba. E o desenho é proibido olhar e admirar isso com atenção, mesmo durante a semana. Mishum Sheneemar Altifnu Ela Elilim, porque esse não vá atrás de idolatrias. Mas então, muda, como você vê esse passou com isso? Falou o sábio, a pessoa não pode admirar muito o que um ser humano fez. A pessoa tem que admirar o que Hashem fez. Nada se compara à criação de Hashem. Então a pessoa que está admirando uma coisa que uma pessoa fez, muito, está desprezando a criação de Hashem. Pode olhar, mas não pode admirar muito. Continua Gmará Mephis e Davim Ben Banaf. A pessoa pode fazer um sorteio em sua casa para dividir as comidas com seus filhos e as pessoas que vêm comer na sua casa. Com as pessoas de sua casa, a pessoa pode fazer um sorteio. Por enquanto, as pessoas não. Maitama, por que não pode fazer um sorteio com outras pessoas que não sejam pessoas que dependem do sustento do dono da casa? Fala Gmarak, Shmuel, falou o sábio Bnechaburama, Kupidim Zealze. Se tem um grupo de pessoas que tem uma sociedade, eles fazem a divisão da sociedade exata, não fazem favores uns com os outros. Se a pessoa faz essa divisão em Shabbat e Yom Tov, eles podem chegar a transgredir o preço de Midah, a proibição de medir, a proibição de Mishkal, a proibição de pesar, e a proibição de Minyan, a proibição de contar. É proibido fazer essas coisas por comércio. Se as pessoas vão dividir alguma sociedade em Shabbat e Yom Tov, eles vão chegar a pesar as coisas e medir de forma proibida em Shabbat e Yom Tov, porque eles não fazem favores, não perdoam nada uns com os outros. O Mishum Lovin, o Purim Yom Tov, é a proibição de emprestar de uma forma proibida em Yom Tov. A Mishnah falou no Daf anterior que é permitido emprestar em Yom Tov e em Shabbat, na linguagem de She'elah, não a linguagem de Alva'ah. Os dois são empréstimos, mas tem leis diferentes, já vimos o motivo na Mishnah da Daf anterior. Mesmo que essas pessoas, eles não perdoam nada uns com os outros, então eles vão chegar a falar a linguagem de Alva'ah. A linguagem de Alva'ah significa que a pessoa não tem que devolver o utensílio mesmo, ele pode pagar o dinheiro do valor do utensílio. Mesmo que essas pessoas não perdoam e são muito exatas uns com os outros, as pessoas vão chegar a falar a linguagem de Alva'ah, que é proibido em Shabbat e Yom Tov. A gente já vimos no Daf anterior que é proibido para a pessoa não chegar a anotar esse empréstimo. E não é a linguagem de Sheilah que a pessoa deveria devolver o utensílio próprio. E só essa linguagem é permitida em Shabbat Yom Tov. Eles vão chegar a transgredir isso. Continuar agora, viramos a página, vem que Devre Betilel Av Mishum Ribit. Conforme a opinião de Hilel, Hilel falou, vemos no DAF anterior também, a proibição de ser ABCA. É proibido emprestar em juros, e conforme Hilel, é proibido também emprestar um objeto, mesmo que seja de pouco valor, para a pessoa devolver o mesmo objeto depois de um certo tempo. O que temos a suspeita é que a pessoa vai acabar devolvendo mais do que ele pegou. Pode ser que o trigo, por exemplo, de um pão, vai se encarecer, a pessoa vai devolver o mesmo pedaço de pão, mas vai estar valendo mais agora, vai estar devolvendo juros. Então, conforme Betilé, também tem um problema aqui, que essas pessoas, elas não perdoam nada um com as outras desse grupo. Uma vez assim, a pessoa que vai devolver um pouquinho mais do valor, já vai ser juros. A pessoa não vai perdoar isso. Vai ser juros, sabe, falando que essas pessoas não podem fazer uma sociedade, e se eles já fizeram uma sociedade, que eles não dividem em Shabbat e Yom Tov. Se você falar que é, por isso não pode fazer um sorteio em Shabbat e Yom Tov com outras pessoas que não sejam pessoas da família da pessoa, porque uma vez que estão fazendo um sorteio, está claro que a pessoa não perdoa nada com os outros, ninguém perdoa nada com ele também. Eles vão fazer um sorteio, estão fazendo uma divisão proibida em Shabbat e Yom Tov, mesmo que é proibido de fazer uma divisão, uma partilha, dessa situação que a gente anteriormente, para não chegar a pesar, para não chegar a fazer outras coisas proibidas em Shabbat e Yom Tov. Pergunta para Yahri, se é assim, Banavu Bnei Betoname, se é assim também com relação aos seus filhos, que eles estão fazendo um sorteio, significa que eles não perdoam nada, eles são muito exatos. Então está proibido fazer isso com seus filhos também, pessoas de sua casa, porque não pode fazer uma partilha proibida em Shabbat Yom Tov. Tanai Utama, o motivo que é permitido, que de Ravi Yehuda Amarav, como Ravi Yehuda Amarav falou, de Ravi Yehuda Amarav, Mutale Alvot Banavu Bnei Betoname Beribit. Ou seja, uma vez que os filhos da pessoa e pessoas que dependem desse sustento do dono da casa não são considerados que eles têm dinheiro independente, o dinheiro deles pertence ao dono da casa. E falou o sábio, é permitido emprestar em juros para essas pessoas, para os filhos dele e pessoas que dependem do sustento do dono da casa. Que dele atiman tamribit, para que eles sentem o gosto amargo de pagar juros e não fazer a mesma coisa com outras pessoas. Ou seja, uma vez que todo o dinheiro dessas pessoas pertence ao dono da casa, a pessoa está emprestando para si próprio e está recebendo juros de si próprio, que não está proibido. Isso fala que a mulher, por isso, é permitido fazer um sorteio de porções em Shabbat ou em um todo de sua casa, porque todo o dinheiro dessas pessoas pertence ao dono da casa e não tem a proibição de fazer uma partilha de uma forma proibida, como as pessoas que a gente viu anteriormente, esses grupos dessas pessoas que não perdoam nada um com o outro, não se aplica isso com relação aos filhos da pessoa, as pessoas que dependem e comem da comida do dono da casa. Pergunta para Yark, se é assim, Manag do Lakenegan Manak Tananami, também seria permitido falar com Maná dividir porções que não são equivalentes, se tudo que pertence aos filhos dessas pessoas que vêm comer na casa dos seus hospedeiros pertence ao dono da casa, então seria permitido também fazer apostas. Não deveria estar proibido isso. Mas que todo o dinheiro é do dono da casa. A proibição de fazer apostas é a proibição de fazer Mesachek Bakubiá e Asmarta. Ou seja, o sábio falando que é proibido apostar mesmo durante a semana. Porque uma pessoa que aposta, ele só aposta porque ele pensa que ele vai ganhar. Se ele perdeu, então ele não deu para o outro com o coração pleno. E essa pessoa está roubando. Pela Torá seria permitido isso, mas o sábio falando que mais que parece com roubo está proibido isso. Pergunta Gemara, também deveria estar permitido apostar porções que não são equivalentes com as pessoas de sua casa, que todo o dinheiro é do dono da casa. Uma vez assim, não teria a proibição de roubar, porque todo o dinheiro pertence ao dono da casa. Realmente, essa é a lei. A Mishnah parece que é proibido fazer manak dolá e manak taná, porções não equivalentes, em Shabbat, dividir isso com o sorteio. Mas a Gemara fala que isso é permitido, está faltando um pedaço da Mishnah. Mafis Adam im Banav veim Bnei Beto ala Shulchan. A pessoa pode fazer um sorteio com as pessoas de sua casa sobre as porções da Filo Maná Gdolá, que é Neged Maná Ktaná, mesmo que ele vai fazer um sorteio em uma porção grande e uma porção pequena. Maitama, por quê? Que de Ravi Yehuda Amarav, como Ravi Yehuda Amarav falou, que é permitido emprestar em juros para os seus familiares, porque todo o dinheiro é do dono da casa. Assim também é permitido fazer Kubiá, apostar com as pessoas de sua casa. Im Banav veim Bnei Beto im Acherim lo. Só é permitido fazer isso com as pessoas de sua casa, porém com outras pessoas, que não sejam pessoas que dependem do sustento do dono da casa, é proibido apostar. É proibido fazer um sorteio, mesmo de porções equivalentes. Por quê? Maitama, que Rav Yehuda Amar Shmuel, como Rav Yehuda Amar Shmuel falou, que é proibido fazer uma partilha de pessoas que são exatas e não perdoam a diferença mínima com outros. Aqui também, as pessoas que estão fazendo um sorteio, se eles estão fazendo esse sorteio, senão é que eles querem fazer uma partilha exata, e é proibido fazer uma partilha exata em Shabbat e Yom Tov. Falando na maná gudulá que neged maná ktana af vechola achirim assur, é proibido fazer um sorteio de porções grandes e porções pequenas, mesmo durante a semana, para outras pessoas que não sejam pessoas que moram na sua casa. Maitama, por que mishum kubiá? Por causa que a gente falou que é proibido apostar, porque parece como roubo. Continua, matilin halashim al. Os kohanim podem fazer sorteios de porções, mas não pode fazer sorteios de manot. Vou explicar como é que é manot. Mayavalu ala manot. O que quer dizer que eles não podem fazer sorteios de manot? Amarav Yaakov, verei debate Yaakov, falou o sábio, avalu ala manot shel chol beyom tov. Os kohanim não podem fazer um sorteio, sortear porções que foram sacrificadas durante a semana em Yom Tov. Pshita pergunta, mas com certeza é proibido? Eles poderiam fazer esse sorteio na véspera de Yom Tov. Então é proibido fazer isso em Yom Tov? Mal detém, mas poderíamos dizer que é permitido mesmo que eles poderiam fazer na véspera de Yom Tov. Esse é o passo que os kohanim discutem sobre as porções dos sacrifícios. A filha Manu de Honam, eu poderia pensar que é permitido fazer o sorteio mesmo com relação a porções de durante a semana. Kamash Malan, mesmo assim, falar a Mishnah é proibido, mesmo que eles podem chegar a discutir, eles poderiam fazer esse sorteio da véspera de Yom Tov. Amarav Yaakov, verei de Bat Yaakov, falou o sábio, Kol Shechaveru Nenash Aliadu, qualquer pessoa que foi motivo que outra pessoa foi castigada, em Machnissin Otob, Mechitzatu Shela Kadosh Baruchu, por exemplo, uma pessoa que amaldiçoou alguém ou rezou para Hashem castigar alguém, não deixa ele entrar no lugar onde a presença divina está nos céus. Não deixa a alma dele entrar lá. Minalan qual é a fonte? Irem a Mishum Dichtir, segue o que é escrito com relação a Ahav. Veomer Hashem, Mifatet Ahav. Ahav era um rei do povo de Israel, era um rei ruim, era idólatra. E Hashem condenou ele à morte, ele deveria morrer na guerra contra Aram, em lugar chamado Ramot Gilad. E 400 profetas profetizaram que iria ter sucesso nessa guerra. Isso vai falar aqui a Gemara. Veomer Hashem, falou o profeta Michael para Ahav. Ele viu Hashem, Hashem falando, Mifatet Ahav, quem vai incitar Ahav a guerrear contra Aram? Vaiav vai pôr Beramot Gilad, ele vai perder essa guerra, vai morrer em Ramot Gilad. Vaiomer Zebecho ve Zebecho, e os anjos cada um falou que ele vai incitar de certa forma, vai Yitzeh Aruach, vai Amot Lifnei Hashem, veio um espírito na frente de Hashem, Vaiomer Ani Efatenu, e falou, eu vou incitar. Vaiomer etzev haiti ruach sheker befikol neviav. Falou esse espírito, eu vou ser uma inspiração mentirosa, falsa, para os profetas. Vaiomer tefate, e Hashem falou, faça isso, vegam tuchar, você vai ter sucesso, tsev haseken. Saia e faça isso. Vaiomrina, e os sábios falaram, Mairuach, quem era esse espírito? Amarav Yohanan zeruchol shel Navot. Era o espírito de Navot a Israeli, e Navot a Israeli morreu por causa de Ahav. Ahav queria o vinhedo de Navot, Navot não quis vender para Ahav. Ahav contou para sua esposa, e sua esposa fez um jeito que testemunhos falsos deram testemunha contra Navot, e Navot morreu. Agora Navot veio se vingar de Ahav. O Maitse, o que Hashem falou? Saia e faça isso. Hashem já falou para ele citar Ahav. Então por que falou depois Tse, saia? Amará falou, Rav Tse me mechitzati. Saia dos meus aposentos, uma vez que Navot foi o motivo que Ahav morreu, uma pessoa que é motivo que outra pessoa seja castigada, tem que sair dos aposentos que Hashem está nos mundos espirituais. Talvez lá é outro motivo que Navot foi rejeitado. Como é sido que os mentirosos não podem ficar na frente de Hashem. Navot virou mentiroso naquele momento, não pode ficar na frente de Hashem, não é porque ele foi o motivo que Ahav foi castigado. Ela meacha, tem que ser uma outra fonte. Savata kalom ikavod, shtega matav e'arel, com relação a Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar está escrito, Savata kalom ikavod, você recebeu mais desprezo do que respeito. Divina agora na frente, por quê? Qual foi o castigo dele? Shtega matav, você também experimente esse copo da vergonha, Behar, ele se despreze. Sabata Kalom Ikavod, você recebeu mais vergonha do que respeito. Zé Nebuchadnezzar. É Nebuchadnezzar. Shtega Matav, Behar, beba você também e você seja desprezado. Zé Tzidkiyah. Ou seja, Nebucadnezar queria fazer uma coisa contra Ezequiel, de Venagona 20, por quê? E o que ele queria fazer? E Nebucadnezar foi castigado. Uma vez que Nebucadnezar foi castigado por causa de Ezequiel, também Ezequiel foi castigado. Isso está escrito, Shtega Matá. Também você beba esse copo da vergonha, verarele, você te despreze. Quer dizer, Gamata, também você. Parece do mesmo jeito que Nebucadnezar teve isso, também Ezequiel teve isso, porque foi o motivo que Nebucadnezar foi castigado. Por número 2, perguntas contra isso. Hada de kule kravevu Nebucadnezar, ktiv, fala, mas não pode ser, tudo esse passo se trata sobre Nebucadnezar. Veot Zitkiá, tzadik amayavel neivat. Nebucadnezar queria prejudicar Ezequiel. E Nebucadnezar foi castigado. O que Ezequiel poderia ter feito? Ele foi uma vítima completamente forçada e não teve nenhuma culpa. E tudo o passo que se trata de Nebucadnezar, que ele foi, que recebeu mais vergonha do que respeito, experimentou o copo da vergonha e foi desprezado. Explica a Gemara. A maravilha da Amará falou, sabe a prova que Ezequiel era inocente, beixaxa de queixotot tracharassot leotot tzadikar. No momento que Nebucadnezar queria prejudicar Ezequiel, ou seja, Nebucadnezar forçava e abusava de outros reis para ter relações com Nebucadnezar, o Aleno. E ele queria fazer a mesma coisa contra Ezequiel, e Hashem castigou Nebucadnezar, a gente vai namorar qual é o castigo de Nebucadnezar. Daqui a gente vê que Ezequiel era tzadik. Rav falou, no momento que aquele maldoso, aquele ruim, Nebucadnezar, queria fazer contra o tzadik, que é Ezequiel, então Ezequiel considera inocente aqui. Ela ameaça, deve ser uma outra fonte, que a pessoa que é o motivo que outra pessoa se castigue, ele não pode entrar nos aposentos de Hashem, nos mundos espirituais. Um tzadik que não tem nenhum erro, mas ele castiga outros, não é bom. Assim não é bom, ele é ruim. E David Meir fala, você, Hashem, é justo e você não gosta de maldades. Lo yigur hara, não vai morar junto com você, uma pessoa ruim. Que a gente vê que uma pessoa que causa que outras pessoas castiguem é uma pessoa ruim e não pode morar junto com Hashem. Sadika ta Hashem, você Hashem é justo, velo yagur, yagur hara. E uma pessoa ruim não pode morar junto com você. Fala, mãe mashma da rei halashim, lishna de purao. A Mishnah falou que os Kohanim podem fazer halashim. Halashim é sorteios. Então a gente sabe que halashim significa sorteios. Dichtiv, como é escrito no Pasuk, Ech na falta mishamayim, Yeshayahu Navi fala, como a Babilônia caiu, Hilev ben Shachar. A Babilônia tinha um anjo protetor que brilhava como uma estrela, como um planeta. Nigdata la'aretz, Cholesh al-Goim. Com relação a Nebucadnezar, foi arrancado do chão as suas raízes. Cholesh al-Goim. O pastor chama Nebucadnezar de Cholesh. Quer dizer, Cholesh, Amaraba, Baravuna, Melamed Shaya, Matil Pur, Agdole Malchut, Leda Eze, Ben Yomole, Mishkal Zahor. Lá olhando Nebucadnezar fazia sorteios. Cholesh al-Goim significa fazer sorteios. Qual rei iria abusar desse rei, Loalano Mishkav Zahor, em relações proibidas com Nebucadnezar? E por isso ele chama Cholesh. Daqui a gente vê que a linguagem de Halashim é a linguagem de sorteios. Urtiv Koma Regoim Kulam. Isso existe no Passu. Koma Regoim Kulam. Shachvu Bechavot. Ish Beveito. Depois que Nebucadnezar caiu, ele morreu. Todos esses reis, eles foram dormir com respeito em suas casas. Daqui a gente vê que até esse momento eles estavam dormindo desprezados na casa de Nebucadnezar, sendo abusados do Aleno. Amar Rabbi Yochanan falou o sábio, Shenachum e Mishkav Zahor, eles descansaram, se eles descansaram desse abuso de Nebucadnezar do Aleno, e foram em suas casas depois que Nebucadnezar morreu. Amar Rabbi Yochanan falou o sábio, Kol Yamav Shelot Rasha, Lo Nimtza Shok Beve Kol Briya, falou o sábio, no momento que Nebucadnezar subiu no poder, até ele morrer, nenhuma criatura estava feliz. Ele oprimia todos os povos. Shneemar, Nahasha Ketá, Kolaretz, Patshurina. No momento que Nebucadnezar morreu, então ficou tranquila a terra e as pessoas ficaram felizes. Michal de Adashta, Loaverina, se deduz daqui que até aquele momento não tinha alegria na terra, por causa que Nebucadnezar torturava e oprimia todas as nações. E a Maravitzhak, a Maravilhã, falou: sábio, Asula Amodu Vetoshlot Rasha, é proibido visitar a casa de Nebucadnezar. Shneemar, Useirim, Irkedusham, como é escrito que Hashem amaldiçoa a casa de Nebucadnezar, vai ter lá animais ferozes e vai ter lá espíritos ofensivos. Por isso é proibido visitar a casa de Nebucadnezar, para que esses espíritos não fujam das pessoas, tem que ter lá espíritos ofensivos. Vemaraviuda Amará falou o sábio, Bechar Shebekesh Otorashava Sodototsadikar. No meio do que Nebuchadnezzar tirou o sorteio e caiu em Tzidkiyahu lo aleno, Tzidkiyahu melech Yehudá, para Nebuchadnezzar abusar ele lo aleno, Nimshechá orlato shalosh meot amá. Nebuchadnezzar foi castigado num desprezo muito grande, a orla dele, a pele que cobre a coroa do meio da reprodução dele, se esticou shalosh meot amá, 150 metros, 300 amá, se esticou a orla de Nebuchadnezzar. Explica o Gaon de Vilna aqui. O que significa isso é que uma pessoa que estava a uma distância de 150 metros de Nebuchadnezzar iria ver a orla de Nebuchadnezzar esticada. Vai estar bem razão da cola Messibaculã e estava visível para todas as pessoas que estavam lá naquela refeição, naquele momento. Shneimar Savata Kalon Mikavod, você Nebuchadnezzar se recebeu mais vergonha do que respeito. Shtegamata Vehar, ele beba também esse copo da vergonha e se despreze. Arebe Gematra Shoshmeot, Ave. Areel é o castigo de Nebuchadnezzar, é gematria e numerologia de 300. O Ain vale 70, o Lamed vale 30 e o Reish vale 200, somando 300. São os 300 amot que Nebuchadnezzar foi desprezado. Fala que Maravá, Maravá, Udá, Maravá, falou, sabe, Bechar, Xerá, Doutora, Xalé, Geinam, Rashu, Kolior, De Geinam. No momento que Nebuchadnezzar desceu nos infernos, todas as pessoas que estavam nos infernos começaram a ficar com medo, tremer. Amrur Shemalim Sholalemuba. Eles ficaram com medo, talvez ele foi para o inferno para oprimir essas pessoas que estavam nos infernos. Olihalot Kamutamu. Ou talvez não, talvez ele foi nos infernos para sofrer junto com essas pessoas. Shineimar Gamatahuleta Kamonu. Elena Nimshalta. Falou para Suk que as pessoas que estavam nos infernos naquele momento falaram também você, Huleta. Huleta tem dois significados. Ou você vai adoecer. Ou você vai governar, eles não sabiam se Nebuchadnezzar veio sofrer nos infernos ou veio oprimir essas pessoas que estavam nos infernos, assim como ele oprimia eles em vida. E a Tzitá Batkol, Ve'amra, saiu uma voz de Hashem e falou, Miminamt, Nebuchadnezzar, ele pensou que ele ia ter um fim bom, uma morte tranquila, porque ele era muito poderoso. E Hashem fala para ele, Miminamt, você é melhor do que quem? Você vai ter um futuro melhor do que quem? Redave Ashkevait Arelim, desça nos infernos e deite com os arelimos desprezados. Fala agora, Ech Shavad Noges Shavtam Adeva. O profeta fala, como pode ser que foi destruído Noges, o opressor tão grande, Shavtam Adeva, foi destruído Madeva. Quer dizer Madeva? A maravilha da Amará falou, sabe, Shavtam Mazu Shamra, esse povo que falou, Medod Ave, traga tanto dinheiro, por medida de espaço, não pediu o número de moedas, que é tanto dinheiro que nem dá para contar. Ele falava em medida de espaço para trazer para ele dinheiro. Outra coisa, fala Agmará, que Nebuchadnezzar cobrava dinheiro, Belomidá. Nem dava para medir o espaço desse dinheiro. As pessoas se cansavam de tanto dinheiro que eles tinham que medir para dar para Nebuchadnezzar. Esse era o imposto que Nebuchadnezzar colocava sobre outras nações. Depois Nebuchadnezzar foi castigado nos infernos, teve 7 anos de castigo que ele reencarnou em animais, assim como Daniel explicou para Nebuchadnezzar o sonho dele. Depois Nebuchadnezzar voltou ao seu poder e falou, louvando Hashem, Veravu Yetera o Saftali. Louvou Hashem, que Hashem deu para Nebuchadnezzar ainda mais grandeza do que ele tinha antes. A maravilha da maravilha, Mebaraba falou o sábio, qual é essa grandeza que foi acrescentada para Nebuchadnezzar? Melamed Shirachav Alari Zahar. Se aprende daqui que ele sentou e montou sobre um leão macho, a fera mais feroz que tem, Vekasher Tanin Berosho, e amarrou uma cobra sobre a cabeça desse leão, Lekaema Shemar Gavigamet Hayat Asadinatatilo Leavdon. Hashem fala que também Hashem deu para Nebuchadnezzar governar sobre as feras do mundo. E Nebuchadnezzar cumpriu isso, como a gente viu na Sagrada anteriormente, e nos deixamos em um novo DAF com novos assuntos. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.